do Instituto Sá Carneiro e, se me permite, o Vice-Presidente Adão e Silva, em nome do Grupo Parlamentar, dar as boas-vindas ao António Delicado, que é o nosso orador de hoje, neste segundo módulo sobre logística, depois da primeira aula que tivemos na semana passada sobre o processo legislativo e a parte mais teórica. Hoje é suposto ser a parte mais prática da questão logística. O António Delicado é um militante do PSD, um militante importante do PSD, foi assessor do governo de Durão Barroso no tempo da Ministra da Justiça, Celeste Cardona, responsável por esta área, trabalhou ainda no governo de Pedro Passos Coelho como adjunto do Sr. Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, foi chefe de gabinete do ex-líder parlamentar do PSD naquele governo pequenino de 28 dias com o Ministro da Justiça, dá aulas na Faculdade de Direito de Lisboa, faz parte da Associação Internacional de Legistas e está muito habituado a fazer este tipo de formações, além de ter estado em governos do PSD, na parte académica também tem feito investigação sobre esta matéria e, ao nível internacional, representa Portugal. Ainda a semana passada ouvia nos Estados Unidos a falar sobre estas matérias. É um prazer tê-lo cá como nosso formador, para os deputados que já cá estavam e para os novos deputados, para um legislador perceber um bocadinho como é que funciona a logística, é a base do nosso trabalho. E, portanto, eu queria lhe agradecer pela sua disponibilidade. O António atualmente é quadro da CMVM cá em Portugal, está cá como amigo do PSD, está cá, espero eu, gratuitamente, e, portanto, as próximas duas horas são dele. Penso que há uma apresentação inicial, depois haverá direito a perguntas e respostas, mas aproveitem bem esta aula, porque para o vosso trabalho ela pode ser essencial, sobretudo para aqueles que não são juristas e que podem aprender mais algumas noções. Em nome do Instituto Sá Carneiro, agradeço também ao Grupo Parlamentar por mais esta oportunidade e por uma relação que eu espero que se mantenha para sempre e que possa colaborar mais vezes com o Grupo Parlamentar do PSD. António, o palco é teu. Eu vou sair a meio, porque tenho que mudar fraldas e, entretanto, alguém me vem para aqui substituir. Obrigado.
Muito obrigado, Duarte, e muito obrigado ao Grupo Parlamentar e ao Instituto Sá Carneiro por se lembrarem deste militante de base que tem o maior gosto em aqui estar gratuitamente, confirmo. Portanto, não há faturas nem honorários a pagar. É com um grande gosto que aqui estou hoje e é até uma honra para mim poder aqui estar nesta sala histórica para nós também, para a democracia portuguesa e, portanto, é um gosto enorme poder aqui hoje partilhar algum do conhecimento que tenho nestas matérias que, certamente, não ultrapassa o conhecimento que muitos de vós terão também. E, portanto, não trarei muita coisa de novo para vários de vós. Espero, aliás, que possam partilhar comigo algumas questões ou dúvidas ou provocações que eventualmente encontrem para aqui podermos alimentar e enriquecer este debate. Aquilo que me cumpre aqui fazer, como foi solicitado, foi que desse aqui uma perspectiva, num espaço de duas horas, sobre aquilo que é a logística e tanto a logística material como a logística formal e, no fundo, dar pistas aqui sobre como encontrar boas soluções para os vossos trabalhos. É isso que vou aqui fazer nestas duas horas e peço que me interrompam sempre que bem entenderem para qualquer questão que entendam dever ser melhor expressa, desenvolvida, aquilo que entenderem. Nós vamos ter aqui este programa em desenvolvimento, este que está aqui na imagem. Portanto, já está. Vamos ver como é que podemos escrever um projeto de lei, como olhar para ele sob um ponto de vista material, ou seja, como encontrar boas soluções, como conceber boas soluções, como olhar sob um prisma de logística formal, ou seja, como redigir e depois com alguns exercícios que aqui iremos vendo para alimentar também aqui a nossa sessão. Aqui tem um exemplo histórico de uma lei que saiu no dia 25 de Abril de 1974. É um exemplo que gosto muito. Não tem uma logística perfeita, como podem ver, por exemplo, do ponto de vista formal, aqui refere-se o artigo, aqui já temos uma abreviatura de artigo e depois, coisa gravíssima, claro, entra imediatamente em vigor o diploma. Bem, também, certamente não tinham ninguém da logística para lhes dizer que a lei formulário manda que só no dia seguinte ao da publicação é que se pode mandar entrar em vigor um diploma, mas também penso que ninguém teria a distinta lata de dizer aos revolucionários: esperem, agora temos que publicar o diploma e só amanhã então é que poderão festejar essa revolução. Bom, era apenas uma provocação, obviamente esta lei tem um valor constitucional e foi nessa medida que foi publicada, mas também ela, vejam bem, foi preparada de forma simples e clara. Era este o meu ponto e aquilo que queria aqui expressar. Todo aquele trabalho de logística que nós temos que fazer é no sentido da simplicidade e da clareza. A ideia é sempre esta: as opções que escrevermos no texto, quanto mais simples e claras forem, serão quase certamente as melhores. A menos que a ideia seja efetivamente esconder algum conteúdo. E aí sim, podemos encher o texto de remissões, podemos desconjuntar o texto e arrumá-lo mal, podemos fazer muita coisa para esconder os conteúdos. Aliás, tivemos episódios desses, muito significativos, por exemplo, no início do governo Passos Coelho, com uma lei sobre imigração, um tema muito sensível, em que o governo PS tinha feito mal a transposição, propositadamente, porque era preciso prever que houvesse voos de imigrantes ilegais de retorno para os seus países e não queriam escrever isso na lei e a Comissão Europeia estava em cima de nós a ameaçar com sanções financeiras já, porque hoje em dia, como sabem, pelo menos a maior parte saberá, há a possibilidade de serem aplicadas sanções financeiras ao país caso não transponhamos em tempo as diretivas e, portanto, era o caso e teve que se arranjar uma solução para resolver a embrulhada, ou pelo menos mais uma embrulhada que o governo anterior nos tinha deixado. Há muita bibliografia sobre estes temas, ou pelo menos alguma. Eu remeto-vos para o primeiro manual, que é um manual que está aqui expresso sobre a logística, perspectivas sobre a concepção e a redação de atos normativos. É um texto que está em revisão. Estamos neste momento no quadro da Faculdade de Direito de Lisboa a atualizá-lo, portanto convido-vos a que possam olhar para o manual reeditado, caso tenham nisso interesse. Estão aqui vários outros elementos bibliográficos, depois quem tiver interesse pode vê-los, mas vejam também, nomeadamente, que há muita bibliografia internacional sobre este tema. A legislação que mais nos interessa e aqueles elementos que mais nos tocam estão aqui a negrito, desculpem encher o texto ou encher este slide de texto, mas os pontos, os 4 ou 5 pontos a negrito são os principais aqui. Desde logo, obviamente, a Constituição e o Regimento da Assembleia, depois a Lei Formulário e as regras de logística que a própria Assembleia tem e que devem ser seguidas. Ainda ontem estive a relê-las para ter a certeza absoluta de alguns pormenores que lá estão e que são muito interessantes e que convido a ler. Já agora, desculpem, assinalo aqui que o programa do Governo, do 22º Governo, prevê, não sei se alguém tinha visto já, provavelmente sim, um código de logística a celebrar ou a acordar entre as entidades com poder legislativo em Portugal. Portanto, a Assembleia da República, o Governo e as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Penso que é um projeto meritório, francamente, de secundar. Veremos é no que resulta, enfim, e se é bem conduzido o procedimento para lá chegar. Espero que sim. Também, já agora mencionar o manual sobre consultas públicas que temos aqui para o processo legislativo parlamentar e que é de extrema mais-valia para nós. Bom, este tema, como sabem, é um tema que tem preocupado todo o mundo, em especial organizações que se preocupam com o desenvolvimento económico, como é o caso da União Europeia, da OCDE, etc. Aqui em baixo tem um bom exemplo de algo que, à partida, nem sempre é equacionado, mas que, efetivamente, estradas seguras trazem melhor economia. Como é óbvio, se eu estiver, como alguns empresários nossos estão em Angola, ou em Moçambique, ou noutros sítios, a pensar que em cada 10 caminhões se calhar perdem 2 porque há acidentes, há problemas, há roubos, há não sei o quê, efetivamente percebemos bem a dimensão disto. Mas também aqui, entre nós, se fazem os cálculos à sinistralidade. A União Europeia e a OCDE têm trabalhado muito nisto, remeto aqui para vários projetos e várias ideias e vários pontos onde têm tocado nestas matérias para quem tenha mais interesse em aprofundar a temática. Agora, obviamente, este é um tema com projeção política, económica, etc. Há aqui dois conceitos fundamentais de que vamos falar, logística material e logística formal, e basicamente aquilo que se procura na logística formal é encontrar boas soluções. Como é que eu encontro boas soluções? Que instrumentos tenho eu a dispor para chegar a uma boa solução normativa? Por exemplo, vamos aqui pegar num exemplo mais adiante, uma temática que deu já lugar pelo menos a dois projetos de lei que entraram aqui na Assembleia, nesta legislatura já, sobre a questão da residência alternada dos menores, filhos de pais ou divorciados ou separados, etc. Bom, como é que eu encontro as boas soluções? Que soluções é que há? Onde é que eu posso procurar? Que instrumentos tenho eu? Basicamente, a logística material dá-nos alguns instrumentos para discernir sobre este assunto qual será a melhor solução. A logística formal, as respostas que nos dá são a propósito daquilo que será a melhor forma de projetar num texto tudo aquilo que nós concluímos ser a melhor solução. E é disso que vamos falar. Aqui estão, enfim, definições dadas pelo professor Carlos Blanco de Moraes, professor também da Faculdade de Direito de Lisboa, ilustre colaborador do SEJUR, etc., sobre estes dois conceitos que acabámos de ver. Aqui, uma imagem de que gosto muito, que liga as duas coisas. É que a logística material, aquele que está a pensar na melhor solução, e a logística formal, ou seja, a projeção no texto daquilo que é preciso dizer, devem estar aliadas, naturalmente, porque se o pensador fica a pensar, mas o legislador foi legislando, obviamente aquilo que sair da pena do legislador provavelmente não foi tão bem pensado como deveria e, portanto, vai acabar por resultar numa má solução. Eu sei que estamos aqui num âmbito privado e eu penso que estas nossas conversas são totalmente privadas, mas eu consegui, a dada altura, a pedido de um dos secretários de Estado que trabalhava connosco no Ministério da Administração Interna, bati o meu recorde de produção normativa de um diploma. Foi feito em 2 horas, com 10 artigos, alguns com alguma densidade, porque já havia algum estudo prévio, etc. E depois eu referi, bom, nós precisamos de pedir os devidos pareceres desta matéria. Isto são matérias que ligam com as áreas da justiça, etc. Ah, mas então manda-se para a Assembleia e depois na Assembleia pedem os pareceres. E assim foi. E claro, chegámos à Assembleia, no dia do debate parlamentar, o senhor membro do Governo estava a ligar-me para o telefone, para a bancada dos adjuntos, a perguntar-me porque é que o senhor do PCP estava a dizer determinada coisa que estava num parecer do Conselho Superior da Magistratura. E eu disse, bem, ele tem toda a razão. Realmente foi um erro que ficou na lei e que obviamente não devia ter ficado e que se nós tivéssemos tratado dentro do Governo não tinha trazido problema nenhum. Estando a tratá-lo aqui em público, obviamente, tem razão o PCP, deve ser acolhida essa solução e alterada aquilo que nós propusemos. É simples. Bom, para nos poupar a isso, obviamente, pensador e escritor, digamos assim, devem efetivamente andar lado a lado. Este é um dos exemplos mais conhecidos da logística nacional e que mais problemas deu, até do ponto de vista político, como bem se recordarão, a lei de limitação dos mandatos. Eventualmente até teremos aqui entre nós alguns senhores deputados que eventualmente poderão ter sido afetados por esta lei. A verdade é que este texto foi objeto de um texto de substituição na manhã da votação e o que aconteceu depois foi que a Presidência da Assembleia entendeu que não havia necessidade de, perante texto tão pequenino, dar tempo para discussão. Realmente, um texto com um artigo é algo fácil de ver, o seu conteúdo, a sua projeção, etc. Depois foi emendado, como sabem, na imprensa nacional Casa da Moeda, acresce ainda este fator, e depois deu toda a discussão que todos conhecemos sobre se poderia ou não candidatar determinada pessoa a determinado lugar, se tinha que ser na autarquia ao lado ou se não podia ser, se no caso de ter renunciado a um determinado mandato num determinado momento isso o inibiria à luz do número 3, etc, etc, etc. Este é o exemplo acabado de que a pressa é uma grande inimiga na logística e, portanto, muitas vezes vale a pena ir para casa, pensar duas vezes e ler com cuidado as coisas, pedir pareceres, analisar com cuidado. Este aqui é um caso que nos mostra bem a projeção das normas constitucionais aqui na nossa logística. É verdade que, no momento da redação, não temos muita norma constitucional a constranger-nos, senão naqueles grandes princípios, por exemplo, enfim, não poderemos, obviamente, como sabem, prever a pena de morte ou perpétua aqui em Portugal, fruto de limites constitucionais que temos. Mas podemos fazer muita coisa dentro desses limites. Agora, também temos obrigações do ponto de vista formal, como estes casos de legislação que nos obriga a determinadas maiorias, nos obriga a determinados, por vezes, procedimentos, e era este o caso da mexida, entre aspas, na lei da nacionalidade, que aliás se volta a falar neste momento e que vai ter novo debate, que na altura, a dada altura, foi publicada como lei simples, digamos, quando deveria ter sido publicada como lei orgânica, obrigando depois a uma retificação aqui pelo Parlamento. Bom, temos estes conceitos base, vamos aqui falar um pouco então da logística material e, portanto, da forma de alcançar bons resultados. O que é que eu tenho que fazer ou o que é que eu posso fazer para, quando, como deputado ou como assessor, tenho perante mim uma questão que se coloca e preciso de obter dados para perceber o que posso ou não fazer e como chegar às boas soluções. Vamos aqui a falar então destes três pontos e, em primeiro lugar, olhar aqui para uma checklist que a OCDE fez em 95, que se mantém plenamente atual e que nos ajuda imenso quando não tínhamos mais que 2 horas para produzir um diploma, nos ajuda imenso a pensar e a conseguir melhorar a racionalidade, a adequação, etc., do nosso diploma. Bom, vamos pensar numa questão que também se tem colocado na Praça Pública Portuguesa a propósito da população prisional. Como sabem, não somos dos piores países do mundo, mas tem havido algum crescimento nessa população e, por vezes, confrontam-se conceitos que não têm o mesmo significado. A verdade é que temos problemas de sobrelotação, se efetivamente o quadro de pessoas presas supera a lotação possível das cadeias, mas podemos ter outros problemas de superpopulação prisional, coisa que é diferente, caso os nossos índices, no fundo, de presos por cada 100 mil habitantes superem os valores mais habituais nestas matérias. Os casos exemplares de países com grandes populações prisionais são os Estados Unidos ou a Rússia, etc., como sabem. E, portanto, pode colocar-se um problema que é o de saber se, ao olhar para aquela questão da população prisional, estamos a falar de sobrelotação ou de superpopulação, ou das duas. Eventualmente pode até ser das duas. E, portanto, o que nós precisamos de saber é, por exemplo, se nós temos um problema de superpopulação e se politicamente entendemos que devemos resolver esse problema de superpopulação, se queremos efetivamente diminuir o número de presos. Essa pode ser uma questão. E como é que isso diminui? Bom, então, se nós queremos efetivamente que isso diminua, teremos que diminuir o quê? As penas, a longevidade da execução das mesmas, eventualmente eliminar tipos criminais, etc. Agora, se o problema for de mera sobrelotação, não é certamente através de uma alteração legal que conseguimos resolvê-lo. Eu, a dada altura, trabalhei em Timor-Leste e colocava-se o problema das mulheres presas, porque havia uma prisão em Timor aberta, a funcionar, e para onde é que iriam as mulheres presas? Pois era um problema, realmente, tinham que ir para um... Enfim, acho que se arranjou lá uma solução de recursos, a dada altura, em instalações policiais, etc. Bom, isto para dizer o quê? Que temos que identificar corretamente o problema para lá chegar, para chegar a alcançar qual a solução possível. Depois, segundo ponto, se a ação governamental ou do decisor, neste caso a Assembleia da República, se justifica. Bom, no primeiro caso, ou no segundo melhor, de sobrelotação, provavelmente não é a Assembleia da República que tem que atuar. Se for só esse o problema, terá que ser o Governo a construir uma nova prisão, ou a alargar, ou... enfim, o que for. Se o problema for efetivamente superpopulação, nós teremos que efetivamente legislar. Isso é certo. Se for das duas, também é a mesma coisa. E, portanto, estamos já a responder aqui à terceira questão. Quarta questão, se existe uma base jurídica para esta legislação. Aqui na Assembleia da República, enfim, não há grande dificuldade em encontrar a base jurídica. Há sim limites para, por exemplo, não interferir com as funções administrativas do Executivo, por exemplo. E aí sim temos alguns limites à atuação, à entrada no seio da atividade governativa. Eu estava ali a ver a doutora Eugénia Gamboa e a pensar nas questões educativas que muitas vezes convocam esta dimensão administrativa e o limite da atuação da Assembleia nessas matérias. Qual o nível adequado ou níveis adequados da ação da administração para implementar as medidas? Pois isso terá que ser feito, terá que ser analisado à luz das necessidades que aquela determinada legislação nos traga e que possa obrigar a atuações diversas. Pode ser o Governo, pode ser um Governo autónomo ou das regiões autónomas, pode ser ao nível das câmaras municipais, etc., etc. Portanto, no fundo, o que a OCDE nos está a pedir é para que planeemos adequadamente aquilo que se pretende fazer. E é, no fundo, também disso que se fala aqui, nomeadamente no ponto 10, como é que será assegurado o cumprimento das normas. Mas antes de lá chegar, a OCDE pergunta mais coisas. Os benefícios justificam os custos? Este é um tema importante. Como é que nós sabemos isto? Eu vejo a Assembleia hoje em dia muito concentrada naquelas avaliações de impacto de género. Confesso que me causa alguma espécie que se aponta apenas para esse tema. É obviamente um tema importante. Mas, efetivamente, há muitas dimensões de benefícios e de custos que ficam muitas vezes esquecidas em todas estas temáticas. E isso pode ser também significativo aqui, por exemplo, ao nível prisional. Por exemplo, se eu apostar na prevenção e efetivamente em que os jovens tenham ocupação ao nível do desporto ou de outros, noutros interesses que os afastem determinados problemas e com isso consigamos diminuir a população prisional, penso que esse investimento será muito mais proveitoso e suscetível até de ser calculado para o futuro, porque nós podemos imaginar qual é o custo de ter um cidadão criminoso, digamos assim, para a vida. Aliás, hoje saíram números sobre a reincidência muito importantes, ou ter um cidadão integrado e que está a colaborar e a produzir na sociedade. E nós conseguimos fazer este tipo de análise. Portanto, convido a que nos empenhemos todos mais nesta quantificação e temos instrumentos para o fazer. Nós temos, aliás, um daqueles manuais que ali estava, que eu mostrei, é precisamente um manual sobre avaliação de impacto normativo que pode ser utilizado como base para fazer esse tipo de análise. Claro que o Governo é quem efetivamente tem mais instrumentos para fazer este tipo de análise. Na estruturação da decisão política em Portugal, efetivamente, é aí que está a informação necessária para esse tipo de análise. Temos aquele trabalho que é feito ao nível da Jurisap, que efetivamente vai neste caminho, mas há muito a fazer. E penso que o investimento nesta matéria será especialmente proveitoso. Pergunta 7. Se a distribuição dos efeitos em toda a sociedade é efetuada com transparência? A OCDE assume que isto da logística não é a decidir politicamente. Nós não somos, quando estamos, se eu sou assessor de um membro do governo, eu redijo aquilo que me pede o membro do governo. Não sou eu que estou a criar objetivos e a redigi-los. O que a OCDE diz é a mesma coisa. Nós não queremos mandar na decisão. O que queremos é que seja claro na sociedade qual é o efeito que aquela medida traz. E se esse efeito é o mesmo para toda a gente. Por exemplo, se eu resolver hoje aumentar as pensões que estão a ser pagas neste momento em prejuízo daquelas que vão ser pagas no futuro, pois estou a aumentar ainda mais a decalagem que já existe e que já todos sabemos e está assumida como existindo. Isso pode ser uma decisão política aceitável e pode ser querida. Tem é que ser clara e é isso que se pede aqui ao nível destas questões que a OCDE coloca. Depois, no ponto 8, já estamos a falar mais de logística formal, portanto, da suscetibilidade da lei ser bem entendida e acessível. No ponto 9, sobre uma questão muito importante, já vamos falar sobre as consultas. Se toda a gente teve a oportunidade de apresentar as suas observações ou se o processo foi acelerado para esconder soluções. Bom, o que é isto da avaliação de impacto normativo? Já falámos aqui um pouco a propósito destes itens que a OCDE suscita. O guia de avaliação de impacto que mencionei está disponível, aliás, existe aqui na Assembleia da República. É especialmente útil, já vamos falar um pouco mais sobre isto. Avaliação prévia e sucessiva, de que é que estamos a falar? Estamos a falar, na avaliação prévia, de, antes da aprovação de um diploma, sabermos, perante aqueles objetivos e perante aquele texto, qual vai ser o resultado esperado daquela solução. É verdade que, por vezes, não corresponde ao que vai acontecer, mas é isso também que se vai medir na avaliação sucessiva. Vamos olhar na avaliação sucessiva para os objetivos eram estes, aquilo que era esperado era aquilo, estamos ou não neste ponto em que se pretendia estar. A avaliação prévia, tal como a sucessiva, na verdade, também pode ser simples ou integral, olhar apenas para uma norma ou duas, por exemplo, do Código da Estrada, ou olhar para todo o Código da Estrada, coisa que não faz, francamente, muito sentido, mas essa foi precisamente uma das primeiras avaliações em Portugal que se fez, foi sobre, salvo erro, a taxa de alcoolemia e quais os efeitos que poderia ter a descida para zero, nomeadamente no tocante a tudo o que era restaurantes e bares ao pé das redes viárias principais, e foi uma das razões pelas quais não se reduziu logo para zero a taxa de alcoolemia. Precisamos de equipas para isto, naturalmente. O grupo parlamentar poderá ter um conjunto de assessores e tem um conjunto de ilustres assessores, eu vejo aqui vários deles, que tive o privilégio de conhecer quando exerci funções junto dos nossos governos, que sabem bem o que é preciso fazer nestas matérias. Nem sempre estão cá todas as valências no grupo parlamentar e, portanto, é importante que o grupo parlamentar se possa, se calhar, eventualmente, fica à sugestão, dotar de algumas das valências também necessárias, nomeadamente ao nível dos economistas, etc. Se é obrigatório avaliar, não, mas hoje em dia já temos algumas avaliações obrigatórias, como sabem. O Governo faz avaliações obrigatórias numa série de diplomas. Há a avaliação de impacto de género. Eu, por exemplo, estive a ver uns diplomas ontem à noite sobre a questão da morte dos animais de companhia e lá estava a avaliação de impacto de género. Pois realmente eu não conseguia perceber bem qual seria e realmente, obviamente, dizia-se não aplicava, não aplicava, não aplicava em vários momentos. Bom, a noção de que legislar barato, ou sem meios, ou de forma apressada, sai caro, está espelhada em vários documentos. Eu não vos vou amassar neste tema, mas está aqui, nomeadamente, à vossa frente, um exemplo sobre o arrendamento urbano, que estão sempre muito presente na nossa discussão política, e a propósito de um conjunto, um pacote legislativo que a dada altura surgiu, a UTAU pronunciou-se com clareza sobre o mesmo, e está aqui uma das citações que me parecem mais importantes, mostrando como os efeitos visados não iam ser alcançados. Aliás, aquela solução prevista iria ter efeitos perversos e não pretendidos e, portanto, no fundo, desaconselhando a adoção de algumas das soluções visadas. Isto é muito comum nas avaliações de impacto que se façam encontrar efeitos não pretendidos e, portanto, carecidos de resposta. E é esse o ponto, precisamente, da logística material, é fornecer-lhes elementos para não chegarmos aqui à Assembleia e termos um deputado de outro partido qualquer a acenar-nos com um parecer a dizer vejam bem, isto está errado. É isso que nós queremos também evitar. Aqui uma paisagem bonita de Timor-Leste. Este é o Ilhéu de Jaco. É um ilhéu sagrado para os timorenses. E em Timor, a dada altura, fui chamado à presidência do Conselho de Ministros. As paisagens de Timor são todas assim, portanto, convido a quem ainda não tenha ido a ir. Fui chamado à presidência do Conselho de Ministros porque havia um grande problema com o Código de Processo Civil que estávamos a aprovar. É que não estava previsto o sorteio eletrónico dos processos. E eu respondi, bom, é verdade, realmente isso é um ponto muito importante e devíamos prever o sorteio eletrónico dos processos. O problema é que no Tribunal do SUAE você não tem nem computadores nem eletricidade e, portanto, por mais sorteios eletrónicos que preveja na lei, nunca os vai conseguir fazer. E, portanto, é disto que também estamos a falar, de adequar, no fundo, as soluções possíveis à realidade que temos, que obviamente, felizmente, não é tão precária como nestes países, mas também temos condicionantes importantes. Um bom exemplo, a lei das 35 horas, que deu todas as consequências que temos à nossa frente hoje em dia e em que, apesar disso, o 21º Governo, apesar de muito avisado, quis sempre avançar. Outro exemplo que eu, enfim, francamente fiquei chocado quando vi a nota técnica aqui da Assembleia dizendo, a propósito do Regulamento Geral da Proteção de Dados, que em face da informação disponível não é possível determinar ou quantificar os encargos resultantes da aprovação do texto. Realmente, eu percebo que seja muito difícil, mas os encargos são tremendos, como sabem, tanto para a administração como para o setor privado. E, aliás, o Eduardo há pouco não acrescentou isso porque não sabia, mas eu fui recentemente nomeado encarregado de proteção de dados da CMVM, portanto é mais uma incumbência que tenho e que me pode levar eventualmente à cadeia, onde terei a sorte, porque há penas criminais também previstas nesta nova legislação, mas onde terei a sorte, certamente, de poder fazer a minha tese, porque preciso de tempo para ela e terei a oportunidade de fazer se for preso. Bom, diga. Também há outros candidatos, não é? Para poderem ter tempo para fazer teses. Bom, efetivamente, a mensagem que queria transmitir é esta que aqui está em baixo, é que a defesa das políticas públicas que pretendemos levar a cabo também passa pela blindagem que nos dá a logística material. Porque, efetivamente, nós se tivermos na mão um estudo de avaliação de impacto, um parecer, algo que nos permite dizer, não, mas veja bem, é isto, ou, por exemplo, um estudo comparado. Muitas vezes, por exemplo, a propósito da violência doméstica, tem havido estudos importantes, por exemplo, no Reino Unido, sobre a matéria, e podemos aqui utilizar esses estudos, apesar de não termos os meios, podemos ir ver outros sítios o que é que resultou e perceber, ou tentar perceber, se efetivamente podem ajudar-nos a calibrar as nossas soluções. Tarefas básicas na avaliação estão aqui. Isto é uma síntese de uma ficha de avaliação de impacto normativo, que, aliás, retirei do manual de avaliação de impacto normativo. O que é que nós temos que fazer, em primeiro lugar? Identificar bem a realidade. Qual é o contexto em que estamos? Que objetivos temos? Quais é que são as soluções possíveis? Por exemplo, diminuição da taxa de alcoolemia no quadro rodoviário para 0, ou para 0.2, ou para 1, ou para o que for. Quais é que são as consequências que isso vai ter? O proceder a determinadas consultas, nomeadamente junto dos especialistas nestas matérias, de associações de representantes da rodovia e do que mais for, etc. Pegando nisso, tentar quantificar e fazer um quadro de análise de custos e benefícios de cada uma das soluções para tentar perceber qual é, dentro dos nossos objetivos e dentro das hipóteses que colocamos em cima da mesa, aquela que será a melhor solução. E depois, identificar também mecanismos para avaliação, monitorização, no fundo, do cumprimento destes objetivos. Normalmente, se estivermos em sede governamental, preveremos que determinada direção-geral acompanhará naturalmente a execução daquela solução, por exemplo, a propósito do arrendamento urbano, ou das questões rodoviárias, ou da educação, ou do que for. E, enfim, obviamente, qualquer tarefa de avaliação acaba com um relatório final e com uma proposta de atuação. Naturalmente, tudo isto depende muito de um diálogo, também ele político, porque, efetivamente, os objetivos políticos a traçar não podem ser decididos ao nível técnico, como é óbvio, mas muitas vezes vão sendo calibrados. Naturalmente, vai-se percebendo, bom, se calhar é melhor não ir por aqui, vamos por ali, então vamos alterando o estudo, a análise, em função disto. Na decisão de legislar, para nos apoiar, não sei se alguém tiver alguma questão, por favor coloque, ou se achar que há algum aspecto que gostava de ver desenvolvido, por favor diga também. Na decisão de legislar, temos vários elementos de apoio para além das avaliações de impacto. Estes, por exemplo, nomeadamente direito internacional, direito constitucional, que também nos constrangem por vezes. Ainda hoje a notícia de manhã era sobre o facto de determinado partido não ter conseguido apresentar em tempo uma determinada proposta legislativa aqui no Parlamento. Eles andam entretidos em discussões estéreis e, portanto, não arranjam tempo para apresentar os projetos de lei. E, efetivamente, esse é um constrangimento. Os timings dos procedimentos, as necessidades que temos de responder bem, e aqui, felizmente, o grupo parlamentar está extremamente bem assessorado para poder responder a todos esses pontos. Bom, é possível, obviamente, criar grupos de trabalho, é possível fazermos comissões especializadas. A propósito, por exemplo, do RGPD, houve aqui na Assembleia, precisamente, uma resposta especializada com um grupo que se dedicou apenas a isso. A informação estatística, o direito comparado, o direito internacional, a jurisprudência, todos estes são elementos extremamente valiosos para nos ancorar. Muitas vezes, a resposta aqui na Assembleia, aliás, muitas vezes é essa mesmo. Ah, aqui está, porque no direito francês, ou no direito alemão, ou não sei onde, houve determinada previsão e aqui estamos nós para projetar essa mesma previsão. Há dias peguei num estudo, precisamente em Washington, sobre questões de aborto, onde se mostrava bem, em termos comparados, como é que estávamos com outros países no plano europeu e não só. Bom, estes são os elementos que me parecem úteis aqui para a decisão de legislar. E que podem, ou de que podem, lançar mão. Aqui muitas vezes nas notas técnicas da Assembleia, de anteriores projetos legislativos, encontram precisamente valiosos elementos de direito comparado, por exemplo, referências da jurisprudência, elementos ou análises sobre determinados constrangimentos que existem. Portanto, vale muito a pena fazer essa análise para trás do passado de algumas medidas e de algumas propostas que foram apresentadas. Bom, aqui uma pequena citação a propósito, precisamente, da necessidade de entregarmos a vigilância da execução das decisões a alguém. Alguém tem que ficar a vigiar pela execução da legislação laboral. Pode ser a ACT, pode ser outra entidade que decida, mas alguém tem que fazer executar e guardar as leis, especialmente as mais sensíveis. Consultas. Nós temos consultas públicas, algumas previstas como deveres, sejam constitucionais ou legais. Há um manual de consultas aqui na Assembleia. Cada um de vós, na respectiva comissão parlamentar, certamente conhece bem quem é que são os interlocutores habituais e quem é que deve consultar para determinada legislação poder... Para determinada legislação poder ser bem tramitada. E o que é que isso vai oferecer? Vai dar mais transparência ao processo, vai focar a legislação, porque nos vai dizer, não, olhe mais para aqui, olhe mais para ali, vai legitimar a atuação do legislador. Bom, nós temos aqui o referido manual da Assembleia que nos mostra como são estes os objetivos principais. E é isso que diz o manual que a Assembleia tem sobre esta temática. Depois eu vou distribuir estas folhas e basta carregar aqui e poderão também eventualmente ler, quem ainda não o tenha feito. Já agora, há grandes referências internacionais para esta matéria, da OCDE, da Comissão Europeia, todos centrados nas mesmas questões. Os sujeitos a ouvir devem ser todos aqueles que tenham alguma coisa para dizer. Os prazos devem ser adequados. Aponta-se aqui, salvo agora, para 12 semanas. O que é um pouco excessivo, normalmente. A documentação fornecida, toda aquela que possa sustentar uma análise adequada dos interlocutores que vamos ouvir. Publicidade adequada para aquela consulta que está a ser feita, para que chegue a quem deve chegar. Qualidade dos dados oferecidos tem que ser boa, sob pena de que tenhamos respostas erradas ou ao lado. E reporte e resposta aos interlocutores que nos deram respostas. É muito importante este ponto. Aqui eu vou saltar este ponto para podermos depois centrar-nos aqui em questões mais práticas. Sobre o lobby também já acabou de sair daqui um dos maiores especialistas em lobby, o Dr. Duarte Marques. É pena porque ele certamente teria várias coisas a comentar, mas é também parte do procedimento legislativo no que toca à recepção de elementos que obviamente devem ser considerados no procedimento. Vamos agora olhar para a questão da logística formal, que é normalmente aquela que mais interessa a todos e que é a que nos dá a resposta sobre como escrever as coisas. E vamos olhar aqui para o contexto normativo, por um lado. Nós temos várias regras que nos condicionam nesta matéria. Temos um manual, como já referi, da Assembleia sobre o assunto e, basicamente, vamos depois olhar para temáticas de sistematização e redação dos atos normativos. Aqui uma pequena citação do Esprit de Loi sobre esta temática, que diz basicamente aquilo que eu disse ao início: simplicidade e clareza são o segredo nestas matérias. Aqui também uma citação portuguesa de um decreto já algo antigo, mas que efetivamente vai no mesmo sentido. Bom, o que nós não queremos é isto, o que nós queremos é que a legislação seja clara e que consigamos aqui, ao nível do grupo parlamentar, também projetar bem as coisas que se pretendem. Há muitos relatórios sobre isto, não vos vou amassar com o assunto. Este relatório é um dos mais conhecidos, 2001, e aponta para estes 6 vértices que devem ser correspondidos ao nível da legislação. As principais bases normativas que temos são estas que já sabem e vamos, em especial, olhar para alguns casos relacionados com o regimento da Assembleia e as regras de logística da Assembleia. A Lei Formulário, a maior parte de vós já conhecerá, quem não conhece também não precisa de consultar a miúdo para escrever um ato normativo, mas tem aqui regras, por exemplo, importantes a propósito da vigência dos atos normativos. Dei aquele exemplo há pouco, da Lei 174, de 25 de Abril, previa a entrada em vigor no dia da publicação, naturalmente. Esta lei diz-nos que, por exemplo, as leis entram no 5º dia após publicação em vigor. É a norma supletiva, não precisamos de colocar normas sobre a entrada em vigor nos diplomas, a menos que sejam mesmo necessárias. Diz-nos também que, por exemplo, a propósito de alterações, devemos quantificar a alteração, o número de ordem da alteração que estamos a fazer. Por exemplo, se procedemos à 4ª alteração, à Lei 7/2010, 10 de janeiro, o que for. Bom, aqui a iniciativa dos senhores deputados está limitada pelo regimento nestes termos, pelo menos no essencial nestes termos, nomeadamente devendo ser rejeitadas as soluções que violem a Constituição, não definam concretamente o sentido da modificação a introduzir, ou seja, que sejam incapazes de dizer ao que vêm, no fundo, ou que coloquem problemas financeiros, nomeadamente introduzindo naquele ano mais despesa ou roubando receita, entre aspas, ou que já tenham sido rejeitadas. Depois temos também a determinação de que temos que redigir artigos, eventualmente dividir em números e alíneas, ter uma designação que traduza sinteticamente o objeto do texto e uma exposição de motivos que deve preceder os elementos normativos. E depois, naturalmente, a assinatura dos textos. Nós temos estas regras de logística formal, expressas no manual daqui da Assembleia, sobre o assunto, e é nelas que nos vamos focar de seguida, porque são elas que nos dão diretrizes claras sobre o que fazer ou não perante um determinado texto. Eu, para isso, vou aqui socorrer-me de um texto que entrou recentemente aqui no Parlamento, de um partido amigo, mas que é outro partido, e, portanto, eu penso que eles não se zangarão connosco se nós utilizarmos aqui o caso deles. Estamos aqui perante uma solução normativa sobre a questão do estabelecimento da residência alternada dos menores. Aquele texto que eu tinha falado há pouco e que me parece que é importante que usemos. Vamos aqui utilizar este texto, eu penso que se ouve bem assim. Vamos aqui utilizar este texto para verificar regras básicas sobre a redação dos projetos legislativos, projetos de lei, neste caso, dos senhores deputados. Bom, este texto tem efetivamente um título, não tão sintético talvez como poderia ser, mas tem um título. Esquece, por exemplo, aqui, nessa parte assombreada amarelo, que tem aí, de uma vírgula. Este ponto pode parecer irrelevante, mas eu acabei de assistir, por exemplo, nos Estados Unidos, a uma discussão tremenda sobre, precisamente, a colocação das vírgulas e o significado disso mesmo, que, obviamente, se nós pensarmos em regras básicas de comunicação e de linguagem, obviamente têm que ser considerados. Tratava-se de um lapso aqui, mas é um lapso que vamos ver reproduzido mais adiante no próprio texto normativo e, portanto, algo que, obviamente, tem que ser evitado. Na exposição de motivos, enfim, cada partido, naturalmente, e cada deputado que escreva, com assessor ou sem assessor, terá a sua fundamentação para as soluções, mas deve efetivamente desenvolver na exposição de motivos aquilo que sejam as melhores justificações para o ato normativo em questão. E aqui, nomeadamente, deve poder usar, por exemplo, as avaliações de impacto que sejam utilizadas. A blindagem, muitas vezes, do ato normativo vai estar aqui, na exposição de motivos, porque é aqui que vamos reproduzir jurisprudência ou estudos de avaliação de impacto ou algum elemento de direito comparado que nos permitirá ancorar esta legislação. Aqui, o legislador entendeu colocar, o legislador do CDS-PP, entendeu colocar uma nota de rodapé. Eu vejo que é uma prática que vem sendo às vezes usada, não parece aconselhável, até porque, neste caso, seria útil até que esta nota de rodapé pudesse constar da justificação que é apresentada nesta exposição de motivos. E por isso é que eu acrescentei aqui a verde a ponderação que me parece importante neste texto, que é a de saber se, uma vez que se explica aqui que o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar prevê já, hoje em dia, esta referência às residências alternadas e ao facto das responsabilidades parentais efetivamente poderem ser bem partilhadas e equitativamente partilhadas, se não deveria também esse preceito ser alterado, porque efetivamente esse preceito o que manda é que seja decidido qual dos progenitores, que pese embora tenha responsabilidades idênticas, deve exercer as funções de encarregado de educação perante o estabelecimento escolar. Eventualmente seria algo que deveria ser equacionado. Então, perante este tipo de justificação, alterar também aquele texto legal. Isso faria com que não só se alterasse o Código Civil, como está a ser proposto, e como o PSD também propõe, vi que também há uma proposta, talvez esteja aqui algum dos autores dessa proposta, eu não vi, acho que nenhum ainda, mas talvez algum dos assessores que tenha produzido. Efetivamente é de ponderar se o texto deve ou não abranger também o Estatuto da Ética, o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar. Bom, diga. A utilização de abreviaturas é possível, naturalmente, mas não deve ser utilizada sem mais. Eu assinalei aqui este ponto. E devemos, obviamente, utilizar um português correto. Neste caso, que aqui está assinalado amarelo, trata-se de um mero lapso, como é evidente, mas isto apela a que, pelo menos, sejam revistos os textos normativos antes de serem entregues à mesa da Assembleia. Penso que é o mínimo que se exige nestes casos. A mesma coisa aqui, neste sombreado amarelo também, defende aquele parecer, naturalmente, é o parecer da Ordem dos Advogados, aquilo que aqui se refere. Aqui, artigo, mais uma vez, numa abreviatura indevida, que também não deveria ser utilizada, mas enfim, é um comentário simples. Aqui, um ponto mais importante é que nesta parte sombreada amarela diz-se que, diz o CDS-PP, que deve ser fixada a prestação de alimentos a cargo de progenitor que beneficie da melhor situação económica. E se revela adequada à satisfação das necessidades do filho. A verdade é que não é exatamente isso que parece-me que diz depois a norma do número 9, que é proposto pelo CDS-PP e que eu vou aqui mostrar, e que diz que o exercício das responsabilidades parentais em regime de residência alternada não prejudica a aplicação das disposições sobre a obrigação alimentar impostas por lei. E, portanto, o que a lei diz é que pode ter que se analisar efetivamente a questão. Lá por haver residência alternada não quer dizer que não haja obrigações de alimentos. É isto que ali se diz naquele número 9. Mas não me parece que seja isso que se diga ou que se diz aqui na exposição de motivos. E, portanto, é óbvio que nós não podemos ter contradições deste tipo. E, portanto, o conselho que dou nesta matéria é que a exposição de motivos vá sendo redigida, mas efetivamente só no final seja conferida, depois de fechado o texto normativo, depois de devidamente discutido. Porque acontece muitas vezes, a doutora, eu estou a ver aqui uma das mais ilustres colegas com quem contracenei no governo do Dr. Passos Coelho, a nossa deputada Ana Miguel Santos, com quem tivemos grandes despiques entre a administração interna e defesa, e com quem debatemos inúmeras soluções, e obviamente só no final dessas discussões era possível redigir em condições, naquele caso não era uma exposição de motivos, bem, podia ser quando eram propostas de lei, mas muitas vezes preâmbulos de decretos de leis, para efetivamente explicar ao que vimos com determinada proposta legislativa. Portanto, a sugestão proposta é a de que se redija apenas no final o texto, ou pelo menos que o texto vá sendo construído e depois no final seja devidamente revisto em função da solução que venha a ser prevista. Depois, aqui, uma questão mais marginal, mas ainda assim importante, a forma como se vai determinar a solução de seguida do projeto de lei. Nós temos em cima a solução que o CDS propõe, esta amarela. A solução que o PSD propõe parece mais adequada, invocando as normas constitucionais e regimentais aplicáveis, embora não as determine, mas parece uma solução mais idónea. Depois, eu penso que para alguns de vós, em especial para os de maior sentido político, alguns destes pormenores poderão ser um pouco maçadores, mas a verdade é que nós, aqui na definição das regras da logística, o que pretendemos é que toda a gente fale a mesma linguagem, para que todos nos consigamos entender. É uma questão de comunicação, efetivamente. E, efetivamente, também, por vezes, surgem problemas e dúvidas relacionados com a má legislação e depois com consequente mau entendimento da legislação. Portanto, se as regras utilizadas forem as mesmas, e é esse o propósito da logística e das regras de logística, nós vamos entender-nos bem e o cidadão vai entender-nos bem e as empresas vão entender-nos bem e não vai haver problemas de comunicação. Já agora, ainda a propósito da exposição de motivos, devo dizer que muitas vezes, como sabem, por vezes temos alguma dificuldade em comunicar as soluções políticas que visamos e que pretendemos propor, e a exposição de motivos é uma oportunidade singular para precisamente explicar, não diria por miúdos, como é óbvio, mas explicar de forma mais simples e mais suscetível de ser utilizada pela comunicação social aquilo que estamos a fazer. Em tempos, não é que seja um jornal de referência, mas o diabo reproduzia ipsis verbis uma exposição de motivos que tínhamos feito no governo e que explicava bem aquela medida. Felizmente o diabo explicou bem aquela medida, pegou na nossa exposição de motivos, pôs no texto e acabou. Pronto, foi assim que resolveu a questão. E efetivamente isso demonstrou que estávamos a fazer pelo menos bem as exposições de motivos. Bom, artigo 1º, objeto. Efetivamente é um ponto importante os textos começarem por dizer ao que vêm. O que é que nós queremos? Qual é a ideia deste projeto legislativo? A ideia deste projeto legislativo é consagrar expressamente, diz o CDS, é pena que diga expressamente, porque realmente também não poderia ser de outra forma, penso eu, os termos em que pode ser definido o regime da residência alternada dos menores em caso de divórcio, etc, etc. Agora, por exemplo, esquece aqui a questão do número da ordem de alteração. Este ponto pode ser importante, porque não é um nem dois o número de casos de textos que foram alterados no mesmo dia por diferentes diplomas. E podemos ter problemas de ordenação das alterações. A nossa a senhora deputada Lina Lopes pediu-me para sair antes da hora e, portanto, eu obviamente agradeço a presença dela no tempo que pôde estar. Obrigado. Bom, o número de ordem de alteração pode ser muito importante para se perceber precisamente aquilo que nós estamos a fazer, porque pode haver problemas de ordenação das alterações, problemas relacionados com a entrada em vigor, problemas relacionados com a sobreposição de normativos, etc. Já agora, um pormenor não totalmente indiferente. Aqui no objeto, eu assinalei a verde o negrito que coloquei, porque deve ser utilizado o negrito nas epígrafes, seja de artigos, seja de capítulos, seja de secções, e assinalei amarelo as aspas laterais que ele tem. É verdade que durante muitos anos em Portugal se utilizaram as aspas para contornar as epígrafes, mas é algo absolutamente inútil, que felizmente foi abandonado, e portanto peço encarecidamente que todos consigamos abandonar também ao nível da produção normativa aqui na Assembleia, e efetivamente os diplomas do PSC normalmente não têm aspas também a contornar as epígrafes. Bom, aqui no artigo 2º passamos então à ação, à alteração ao Código Civil, e note-se que está aqui em questão um título ou uma epígrafe que diz alterações ao Código Civil. A verdade é que alterações, é verdade, até podiam ser várias, neste caso é só um artigo, mas nós nunca falamos de alterações, falamos de alteração. Altera-se o Código Civil, ponto. Alteração ao Código Civil, alteração ao Código Penal, alteração à Lei 1/2019, 10 de janeiro, o que for. Depois, o que é que nós aqui mais temos? Curiosamente, o Código Civil, vejam, aprovado a 25 de novembro, aprovado não, publicado a 25 de novembro de 66, temos aqui então a alteração ao Código Civil. Artigo 1906 do Código Civil passa a ter a seguinte redação. Mas este texto esquece algo que as regras de logística exigem, que é a enumeração das alterações efetuadas aos códigos. Aos códigos ou a qualquer diploma. A verdade é que vemos algumas práticas menos rigorosas nesta matéria, fruto, percebe-se, da enunciação de, por exemplo, 50 diplomas, como é o caso neste momento já do Código Penal, salvo erro, e será o código, será o caso provavelmente também do Código Civil, mas qual é o sentido da obrigação de enumeração das alterações legislativas? Porquê é que o legislador pede isto na lei formulária? Pede-o porque efetivamente é importante saber que o legislador identificou todas as alterações, que sabe, que está consciente de tudo aquilo que para trás ficou no âmbito deste diploma. Isso pode ser especialmente importante num caso de republicação. Quando nós vamos republicar um texto, é importantíssimo verificar-se que ele foi objeto da introdução das alterações que foram sendo feitas ao longo do tempo. Aqui, quando passamos à alteração ao artigo 1906, vejam que há um erro clamoroso, mencionando-se o artigo 1096. É verdade que não vai haver dúvidas na discussão em sede de comissão sobre que artigo estávamos a falar, mas é absolutamente desnecessário. O que é que a lei nos manda fazer e o que é que as regras de logística nos mandam fazer nestas matérias? Pedem-nos que peguemos nos artigos que vamos alterar, reproduzamos a sistematização dos mesmos no texto e alteremos apenas aquilo que é preciso alterar. Ou seja, reproduzir a sistematização do artigo e fazer a operação dentro daquilo que é necessário. Daí as aspas. As aspas são como um indicador que nos é dado, as aspas, neste caso, subidas, utilizadas pelo CDS, francamente não parecem as ideais. Eu utilizo, e acho que fica mais clara a utilização destas a verde. As aspas são, como nas operações médicas ou cirúrgicas, não sei se há alguma questão, eu estou a ouvir algum burburinho, mas nas operações cirúrgicas normalmente fica à mostra aquilo que é preciso operar. E, portanto, é isso que nós fazemos aqui também com a legislação e é isso que a logística faz. Opera apenas, neste caso, o artigo 1906. Aqui não há um problema de reprodução da sistemática, o legislador do CDS, neste caso, entendeu bem qual era a sistemática, mas há aqui uma questão que eu gostava de focar, que é a da utilização, ou da simbologia utilizada para as não alterações. Neste caso, as não alterações estão aqui bem identificadas com os parênteses retos e os três pontos no meio, no caso da epígrafe. E efetivamente as regras de logística da Assembleia dizem que isso deve ser utilizado nas epígrafes e nas referências aos capítulos, secções, etc. Não no caso dos números, alíneas, subalíneas. E daí que, muitas vezes, aqui na Assembleia, apareçam textos, não como este que o CDS tem aqui no número 1, que tem só 3 pontinhos, ou tinha só 3 pontinhos, eu pus mais um. Aparecem, normalmente, estes textos com pontos corridos. Agora, o PSD, por exemplo, tem utilizado muitas vezes esta solução, que me parece bem mais clara, não oferecendo qualquer dúvida sobre, e com um ponto no final já agora, não oferecendo qualquer dúvida sobre o facto de que aquele número 1 fica intacto. Este é um ponto importante. Simbolizar bem que o texto fica intacto. Os números 2 e 3 também ficam intactos, como se vê, mas deveriam ter também aqui, como me parece que será mais útil fazer-se, esta solução que aqui estou a reproduzir neste momento. Depois, o legislador foi ao número 4 e aí é que eu fiquei com dúvidas sobre se tinha percebido bem o legislador aquilo que estava a fazer. Porque, vejamos o número 3 atual. O número 3 atual está aqui à vossa frente, neste caso aqui. Eu não sei se conseguem todos ler este texto aí no ecrã. Conseguem ler? Mais ou menos. Basicamente, trata-se do texto sobre o que fazer perante os atos da vida corrente dos filhos. No caso de... Estamos a falar de casos de pais divorciados, separados, etc. E, relativamente aos atos da vida corrente do filho, diz-se aqui que cabem ao progenitor com quem ele reside habitualmente ou àquele com quem ele se encontra temporariamente. Foi passar o fim de semana com a mãe ou com o pai e, portanto, é esse que exerce os atos da vida corrente do filho. Bom, o legislador, no número 4, depois tem aqui um texto bastante diferente sobre a quem cabe o exercício, sobre a possibilidade de delegação desses atos da vida corrente do filho noutra pessoa. Pode exercê-las por si ou delegar o seu exercício. Portanto, tanto o progenitor com quem a criança reside habitualmente como aquele com quem está temporariamente pode delegar em alguém ir buscar ao treino de futebol, ir levar à escola, o que for. Bom, o legislador do CDS, depois de ter deixado o número 3 intacto, vem-nos falar novamente sobre o exercício dos atos da vida corrente do filho. E aqui, em clara sobreposição, parece-me, face àquilo que o número 3 atual prevê e, portanto, criando aqui um problema de sobreposição absolutamente desnecessário, fruto, penso eu, de uma má leitura do texto. E prevendo também, já agora, soluções que não parecem tão idóneas como isso. Nomeadamente, ao estabelecer que, nos casos em que vigora o regime da residência alternada, o exercício das responsabilidades parentais relativas aos atos da vida corrente cabe ao progenitor com quem o menor estiver a residir naquela semana. Isto quer dizer, eu não sei se há aqui muitos pais com filhos nesta situação, mas isto quer dizer que se o filho foi almoçar ou jantar com aquele com quem não está naquela semana e acontece alguma coisa e é preciso tratar desse ato da vida corrente do menor, aparentemente terá que ligar ao progenitor com quem está a residir naquela semana para que possa decidir o que fazer. Esta solução, claramente, por um lado não é idónea, por outro lado não é o espírito que a lei até hoje prevê e claramente contraria o espírito que aquilo que o próprio CDS propunha na proposta legislativa. Portanto, aconselho a que na discussão, ou sugiro modestamente, que na discussão possam ter este elemento em conta porque a solução está mal gizada. Um pormenor importante também do ponto de vista da redação é o da utilização das minúsculas e das maiúsculas. Este é um aspecto importante que nós temos que ter em conta, porque a utilização de minúsculas, de maiúsculas, de negritos, de itálicos, de aspas, de pontos, do que for, tem um determinado significado. No caso do começo de artigos, números, alíneas, subalíneas, epígrafes, o que for, e disso falam também as regras de logística aqui da Assembleia, carece da utilização de maiúsculas nestes casos. Já agora, em virtude deste texto, face aos números 3 e 4 que aqui temos, desaparece o número 4 sobre a tal possibilidade de delegação no caso do exercício de atos da vida corrente do menor. Eu não sei se alguém tem alguma explicação política para isto, eu não tenho, não consigo alcançar, parece-me claramente um erro, ou um lapso, melhor, que o CDS terá aqui para resolver. Bom, depois, outras questões. Neste caso, aqui no número 7, vejam como se pretende aqui, e bem, reproduzir o anterior número 6. Esta é a solução típica para os casos de manutenção do ato normativo tal qual ele estava escrito no número 6. De qualquer forma, uma solução boa e que tem sido muito utilizada ao nível governativo tem sido esta solução que coloca verde, entre parênteses retos, porque no plano governativo tem sido esta a solução e, penso eu, o futuro Código de Logística provavelmente vai acabar por prever essa solução, utilização de parênteses retos para todo este tipo de identificação, seja de revogações, suspensões, declarações de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, reprodução, mera reprodução, como é o caso do anterior número 6. A mesma coisa se aplicaria, neste caso, ao número 7, também poderia ser gizado da mesma forma. Quanto ao número 9, esta remissão para as impostas por lei poderá ter algum significado, não descarta a possibilidade. Não vislumbrei, por isso coloquei amarelo, porque me parece que é uma norma que carece de melhor análise. Depois, relativamente ao artigo 3º, vejam, remeto aqui para a lei formulário, porque penso que ela nos dá aqui bons elementos e, efetivamente, a regra é da entrada em vigor após o 5º dia da publicação do diploma. Aqui prevê-se a entrada em vigor no dia seguinte ao da publicação. É preciso, nestas normas sobre a entrada em vigor, pensar bem nos efeitos que as normas têm sobre, por exemplo, processo em curso, se é que podem ter algum efeito, etc. Depois, finalmente, o texto deveria estar assinado, não está. Nos textos de PSD normalmente nós temos as assinaturas todas completas. Neste caso não estava, enfim, certamente por lapso ou eventualmente por hábito de não assinar ou porque todos assinam. Enfim, neste caso o Grupo Parlamentar do CDS não tem o problema, entre aspas, que felizmente o PSD tem, ter praticamente 80 deputados. O CDS nunca chegará ao limite dos 20 deputados que podem assinar. Bom, isto para analisarmos aqui rapidamente um ato normativo muito concreto que está neste momento acima da mesa e que pode ser um bom exemplo de coisas boas e coisas más que por vezes aparecem nos atos normativos. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão sobre estes pontos mais concretos que tivemos aqui a ver. Eu tenho mais algumas coisas para dizer em termos de logística formal. De qualquer forma, admito que possam ter compromissos. O meu compromisso é até às 8, portanto, estão à vontade.
Muito obrigado, Sr. Nós temos um problema, é que, de facto, as pessoas têm mesmo que ir começando a sair, têm as suas próprias vidas, e lhe pedi mesmo ao Sr. que tentasse sistematizar e abreviar o máximo possível, porque não é fácil para nós, a partir deste momento, comportar muito mais informação. Por outro lado, nós temos aqui um problema, que muitos de nós não são juristas, eu não sou jurista. E, portanto, para nós torna-se muito difícil acompanhar alguns desses aspectos, não os juristas, os colegas juristas, bem se vê. Mas, de qualquer maneira, quero, obviamente, dizer duas ou três palavras muito básicas e muito importantes, do meu ponto de vista, que é, antes de mais, agradecer toda a informação que aqui nos trouxe, dizer-lhe que alguns aspectos fez bem sublinhá-los, Muitas vezes aqui no Parlamento legisla-se mal, e a começar pela própria linguagem usada. Às vezes é realmente arrepiante como nós somos capazes de conceber textos com tantas falhas de linguagem básicas, a tal vírgula, a tal palavra mal escrita, aquilo que na linguística antiga se chamava as anfibologias, isto é, as ambiguidades de texto, é o que mais graça por aqui, e descascando aí concretamente uma iniciativa legislativa do CDS, que não é essa, não está para já ainda agendada, ou talvez tenha sido arrastada, não sei, mas vai ser matéria para discutir no próximo dia, creio que no próximo dia, dia 11 de dezembro. De qualquer maneira, Sr. Doutor, eu pedia mesmo que nos sistematizasse alguns elementos mais, de uma forma mais simplificada, porque, como lhe digo, há aqui muita gente que não é jurista. E, por outro lado, também, se o Doutor depois nos puder dar alguma informação, isso agradeço, porque nós, no nosso trabalho legislativo, nós repousamos muito nos nossos assessores. Já aqui fez várias referências a eles, de facto são uma equipa interessante, boa, muito construtiva, e eles, obviamente, são as pessoas que agarram nas nossas ideias políticas. O cunho político, obviamente, tem que ser deputado, ele é, por essência, o político, mas depois têm que ser os assessores a dar-lhe a construção normativa e normativizante que o diploma deve ter. E, às vezes, também aqui, nós temos algumas falhas manifestas da parte, não é, nem tudo é perfeito, fazem o que podem, fazemos o que podemos, mas, às vezes, há algumas falhas. Portanto, pediu-se ao Toco, nesta parte final, se pudesse ser um pouco mais sistémico e mais concreto, talvez fosse mais oportuno. Obrigado.
Bem, eu agradeço ao Sr. Deputado o alerta e, portanto, vou cingir-me ao absolutamente essencial, sem prejuízo de que, obviamente, caso haja interesse, possamos fazer algo de diferente. Aliás, eu disse isso mesmo ao deputado Duarte Marques, precisamente da minha disponibilidade para o que entenderem. A ideia hoje seria mais introduzir ao tema e poder dar as grandes linhas da coisa para que depois, eventualmente, ou só com assessores ou com os deputados que o entendam, com os senhores deputados que o entendam, poder desenvolver algo mais. Portanto, a ideia era deixar aqui as grandes linhas deste tema e poder aqui partilhar convosco ao que vai ganhando velocidade, digamos assim, no nosso sistema jurídico e político, mas com, boa noite, com incidência política muito relevante. Bom, para resumir, então, aqui relativamente à organização de conteúdos de maior dimensão, nós muitas vezes, se pensarmos numa lei mais estruturante, teremos todos estes elementos. Teremos as partes não normativas, nomeadamente os preâmbulos, as exposições de motivos, exposições iniciais, como o objeto, o âmbito, etc. Organizaremos o articulado em capítulos, secções, o que for necessário de acordo com o caso em concreto, e depois teremos, normalmente, exposições complementares, exposições transitórias, por vezes, quando é necessário prever alguma solução de recurso para determinados casos que ficam in between, ali no meio daquela questão, e é preciso prever um novo regime, soluções de direito transitório material, nesse caso, disposições finais, como a entrada em vigor, e, por vezes, anexos. A propósito disso, eu gosto muito de mostrar este quadro, que é o de uma simples cozinha, e, basicamente, a nossa lei pode também ser vista deste modo. Na verdade, a arrumação da nossa cozinha é muito fácil se nós tivermos, se vivermos sozinhos e se tivermos apenas dois ou três garfos, duas ou três facas, duas ou três colheres, três pratos, uma panela, uma frigideira. Bom, podemos tê-los todos enfiados dentro de uma gaveta, porque encontraremos com facilidade todo aquele conteúdo quando chegamos a casa, desde que alguém tenha lavado ou se nós tivermos lavado. Será fácil de utilizar. Agora, numa cozinha normal, e como acontece muitas vezes em muita lei, temos muitos utensílios, muitas facas, muitas panelas, muita frigideira, etc. E, portanto, vamos ter que arrumar bem o texto. É este o segredo da sistematização, e é isso que aqui eu pretendo aportar. arrumar bem o texto para que depois consigamos encontrar dentro do texto aquilo que lá deve estar. E, portanto, nós não podemos arrumar nas disposições iniciais disposições transitórias. Não é esse o lugar delas, não é no início do diploma. Porque no dia em que formos procurar a solução transitória do diploma X, ninguém a vai encontrar nas disposições iniciais. Vai tudo olhar para o final do diploma para as procurar. E, portanto, a nossa cozinha e a arrumação da nossa lei são um equivalente que gosto de utilizar, e para isso nos serve a organização do articulado, muitas vezes, quando o texto é mais extenso, colocando unidades sistemáticas como estas. Por vezes não é preciso nenhuma, como já disse, por vezes são precisas muitas, tudo depende da situação em concreto. Este é um bom exemplo de uma lei muito arrumadinha, que se pensou que não ia durar muito tempo, a lei sobre o cibercrime, 2009, aliás, ficou fora do... Todas estas soluções do cibercrime ficaram fora, neste caso do Código Penal, neste caso do Código de Processo Penal, neste caso de fora da Lei de Cooperação Judiciária e da Lei de Cooperação Policial, em virtude do facto de se pensar que, como estávamos a falar de cibercrime, tudo isto iria evoluir muito, e evoluiu, como sabemos, e a lei ia ser muito alterada. Na verdade, esta lei não foi alterada, mas esses códigos foram várias vezes alterados. Portanto, revelou-se uma lei bastante bem estruturada. Enfim, isto era um caso que tinha aqui para introduzir a outro tema, mas o que eu queria transmitir com aquele caso vem aqui expresso neste texto. Muitas vezes a forma mais adequada de arrumar um diploma é esta. O regime principal está em anexo e depois todos os incidentes estão na parte inicial do diploma. Para quê? Para que no dia em que vamos alterar este regime jurídico da supervisão da auditoria, pela 14ª vez, e temos que o republicar, não tínhamos que republicar também todos estes incidentes. Aquilo que se alterou no Código de Valores Mobiliários ou no Código das Sociedades, a norma sobre a regulamentação, a norma de revogação, tudo isso. Limpamos o texto e conseguimos ter no futuro uma lei muito mais limpa e, portanto, muito mais fácil de utilizar no futuro. O problema que aqui se focava é um problema que podem ler nas regras de logística aqui da Assembleia, foi daí que eu retirei este exemplo, não o conheci antes disso. Aqui, estes textos não têm tanto interesse, aqui queria apenas focar um aspecto. É que nas nossas gavetas da legislação e da organização sistemática, nós precisamos ter um texto legível e, por vezes, há gavetas com textos menos legíveis. Pode ser este o caso. Admito que os especialistas em recuperação de empresas possam entender, e os juristas especialistas nisso, eu não sou especialista nisto, portanto, admito que possa para os especialistas ser legível, mas causou-me espécie, entre aspas, este tipo de estruturação e de arrumação do texto. Portanto, apelo à simplicidade e clareza é aquilo que aqui deixo. Sobre a redação das normas em concreto, sobre aquilo que vimos, por exemplo, aqui deste tricotar daquele projeto legislativo do CDS. Efetivamente, as coisas têm que ser simples e claras ou então temos problemas como estes. Por um lado, a lei do mais forte, a tentar impor-se, a lei da selva, porque não há uma solução que a lei preveja que seja clara e, portanto, é o mais forte que vai vencer, é quem tiver a faca e o queijo na mão que vai decidir qual é a solução. Se ficar a arbitrariedade ou da administração ou de quem quer que seja, é ele que vai mandar. Em alguns casos, será apenas a lei da gravidade e, aliás, recordo-me aqui, já agora, enfim, sei que estamos cansados e certamente os senhores deputados já tiveram muito trabalho hoje, mas o professor Hermano Saraiva é que dizia a dada altura, muito furioso, num dos seus programas, a única lei que protege os monumentos portugueses é a lei da gravidade. Dizia ele, e com alguma razão naquele caso, era por causa de uns rabiscos que tinham sido feitos, não sei se na Torre de Belém ou coisa assim. Bom, temos muitas normas iniciais, estas nomeadamente são estas de que fala o legislador, ou melhor, que falam as regras de logística aqui da Assembleia. Temos regras sobre a organização de alguns preceitos, as normas substantivas devem preceder as processuais, e também as orgânicas precederas de competência ou de atividade. Temos disposições complementares como estas, é aqui que devem ser arrumadas estas disposições, sejam sancionatórias, natureza económica ou financeira, ou as alterações ao aditamento de diplomas. Aqui, já agora, uma solução, não sei se vê muito bem daí, talvez não, mas é da lei sobre os animais perigosos e potencialmente perigosos, e é um crime que lá consta sobre aquele que circula com animais perigosos ou potencialmente perigosos sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas. Bom, o que é que o legislador fez aqui? Foi buscar a roda que estava inventada. Portanto, nós muitas vezes não precisamos de inventar a roda. O legislador foi ao Código da Estrada, o cão foi visto como um instrumento também perigoso, naquele caso eram cães essencialmente os visados, um instrumento potencialmente perigoso ou perigoso, devia merecer o mesmo tratamento e, portanto, estabeleceu-se uma lei, ou melhor, um artigo com redação muito idêntica àquela que o Código da Estrada prevê para a condução sob o efeito do álcool ou de substâncias estupefacientes ou psicotrópicas. Isto para dizer, a mensagem, nós temos muitas vezes soluções já testadas e, neste caso, mais importante ainda, muitas vezes testadas nos tribunais e que já estão devidamente justificadas e fundamentadas e não precisamos de inventar. Disposições transitórias, já referimos aqui algumas soluções. Esta é uma das que tem mais pertinência ou teve mais pertinência há alguns anos, quando tivemos que legislar a propósito do regime dos polícias, do pessoal com funções policiais da PSP, esta solução transitória permitiu, por um lado, que não houvesse uma convulsão de leis sucessivas a ser aplicadas ao pessoal policial, ainda mais confundindo a aplicação das regras de pessoal aos polícias, e permitiu também dar tempo e espaço, naquele caso, ao Governo, ao nosso Governo, para tratar desta lei que acabou por ser feita não até 31 de dezembro de 2014, aliás, não aprovada até 31 de dezembro de 2014, mas foi depois aprovada mais tarde. E, portanto, as leis ou as normas de direito transitório permitem-nos muitas vezes também, e esta era a mensagem que pretendia passar, gerir temáticas políticas de forma séria, e isso permitiu também, na altura, encontrar um equilíbrio com sindicatos, associações sindicais, etc., que pacificou o setor. Haveria aqui mais alguns exemplos para dar. Vejamos apenas o elenco de disposições finais que podemos ter. Podemos ter muita discussão sobre algumas delas, mas tudo o que seja certo e claro é o que nos dará segurança. Este é um bom exemplo daquilo que não deve acontecer, aqui do lado esquerdo. A revogação de toda a legislação contraria ao disposto naquele diploma, pois é uma solução absolutamente indiferente, porque efetivamente é o que acontecerá sempre, já sabemos. Portanto, temos aqui o legislador cigarra e o legislador formiga. A mensagem que quero passar é que devemos sempre tentar, por vezes é muito difícil, a pressão do tempo é enorme, mas devemos tentar ser realmente o legislador formiga, porque o resultado é completamente diferente. Aqui, enfim, é um exemplo de outros dos trópicos, não vale a pena agora. Depois temos algumas normas pouco utilizadas, sobre suspensão, por exemplo, articulação de competências e regulamentação. Aqui um tema muito específico, uma lei do nosso tempo. Já agora, enfim, é uma lei que vale a pena mencionar, porque foi aprovada na sequência de uma declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral de um conjunto de normas. Como veem aqui pelas datas, um diploma de 2009, aprovado à boca das eleições de outubro de 2009, para satisfazer os bombeiros. Só que era um diploma que tinha que ter passado pela Assembleia, fruto de regras de competência específicas da Assembleia naquele caso, nomeadamente normas sobre a atuação dos magistrados do Ministério Público. E, portanto, consequência óbvia, foi declarada inconstitucional, com força obrigatória geral, passado algum tempo. E o que é que nós fizemos? O Governo, na altura, PSC-CDS, basicamente repôs as normas que existiam e mandou aplicar retroativamente a lei para que não houvesse problemas para os bombeiros que poderiam ter sido, entretanto, demandados em processos judiciais. A ideia foi muito simples, só há aqui uma falha neste ponto, e já agora assinalo-a, é que, além da entrada em vigor, nós falávamos de mais do que isso, falávamos também da aplicação retroativa da lei, e isso devia ter aqui ficado na epígrafe, portanto, o legislador aqui falhou, embora ligeiramente, mas falhou. Finalmente, podemos ter anexos para acomodar, arrumar conteúdos que não devem caber num ato normativo, como o caso dos mapas, ou dos gráficos, ou dos sinais de trânsito e de outras soluções. E também para arrumar as republicações. Este é um ponto muito importante, poderemos falar noutra altura sobre ele, não agora. Finalmente, os artigos, enfim, já sabemos, podem estar arrumados desta forma, e aqui está um exemplo daquilo que não pode acontecer, um caso nesta situação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Eu adoro este exemplo, é o número 13 de 30 números do artigo 46 desta Convenção, é absolutamente desencorajador para qualquer leitor, isto não pode acontecer. E agora, finalmente, para acabar, só um aspecto sobre as remissões. As remissões são um dos vícios grandes que por vezes temos, devem ser evitadas, em especial se cruzadas de leis a remeter umas para as outras, artigos específicos a remeter para outros artigos específicos, muitas vezes ficam esquecidas. As remissões, por vezes, são feitas e esquecidas mais tarde e, por exemplo, um dos aspectos que tem que ser visto para a modificação daquele artigo que vimos do projeto de lei em que o CDS altera o artigo 1906 do Código Civil, é se precisamente não há nenhuma remissão que fique afetada por aquelas alterações, porque pode haver, é um dos aspectos que temos de conferir sempre. Aqui temos um exemplo do nosso tempo de governo, em que alterámos esta lei e incluímos uma série de remissões em cadeia que, apesar de tudo, foi considerado na altura justificado porque a opção também não era muito... a opção possível, a alternativa possível era escrever muito mais texto e entendeu-se que era esta a solução. Isto é que não pode acontecer, claramente, este tipo de solução como aquela que aqui temos. Portanto, chega-se ao fim de um diploma, alterou-se um diploma de forma estrutural e agora qualquer remissão que fosse feita antes, então deve ser considerada como remetente para as novas disposições aplicáveis do regime em questão ou para as outras que já existiam com as necessárias adaptações. Enfim, isto não é solução nenhuma e contraria totalmente aquilo que são as regras da logística, de segurança e clareza e de certeza que nós queremos dar às coisas e, portanto, nessa medida não cumprem requisitos básicos que nós queremos colocar em cima da mesa. Enfim, de forma muito sintética e para abreviar, era o que tinha hoje para vos dizer. Estou a vosso dispor para aquilo que eventualmente entendam ao nível do Instituto Francisco Sá Carneiro ou do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, se houver alguma questão, também estou a dispor, seja colocada em público ou em privado, disponham, por favor. E foi um gosto e uma honra poder estar aqui convosco neste final de tarde. Muito obrigado.
Antes de mais, muito obrigado ao nosso formador. Eu perguntava se alguém tem alguma questão que queira colocar. Muito bem, então em cima.
Olá, boa noite. Queria agradecer-lhe a apresentação. Queria só fazer uma pergunta para uma não-jurista. Existe algum sistema tipo APA para, como falou muito dos negritos, dos parentes retos, etc., algum sistema similar ao da APA após os trabalhos científicos, que seja para a logística, alguma coisa? Ou seja, são opções pessoais ou regras, ou existe efetivamente um sistema que nós, ou alguns, um conjunto de sistemas que possamos seguir? Obrigada.
Eu não conheço o sistema APA.
APA para os trabalhos científicos, ou seja, eu estou a fazer uma analogia.
Sim, nós temos, estas regras estão escritas e devem ser seguidas. Eu não trouxe aqui novidade nenhuma em termos de soluções a implementar nas normas. E, portanto, tudo isto tem sido seguido já há longos anos, tanto no Parlamento como em sede governamental, como também é sede de assembleias legislativas regionais, que vão adaptando o seu trabalho a esta forma de fazer as coisas. E, portanto, há aqui uma padronização que tem sido imposta, propositadamente, para que todos nos entendamos. No fundo, era aquela mensagem que eu também ao início tentava transmitir, de que, efetivamente, tal como na linguagem, no bom falar português, nós temos a possibilidade de nos entendermos, a mesma coisa acontece aqui. É falar bem em português dentro da legislação, com as regras próprias da produção normativa. E, no fundo, é disto que estamos a falar. Eu recentemente, já agora, aproveito para partilhar que nos Estados Unidos estive a assistir a algumas demonstrações de software próprio para utilização por mais pelo decisor político do que pelos assessores. Eu, aliás, fiquei preocupado porque qualquer dia eu, como assessor, não teria trabalho porque qualquer um pegava no texto, não jurista, pegava no texto e fazia logo ali a alteração e aparecia o diploma feito com base nesse software. Achei fantástico e realmente quem estava a vender esse software disse-me que esse é o receio que normalmente têm todos os departamentos onde tem sido apresentado esse software. Mas pronto, isto para dizer que efetivamente está tudo padronizado, pretende-se que seja tudo padronizado e a ideia é exatamente essa, para que as soluções cheguem de forma clara ao exterior, seja ao cidadão, seja às empresas, seja aqui na própria discussão na Assembleia. Aqueles, parece-me, lapsos que o CDS ali tinha naquele texto podem ser virados contra ele. Pode algum partido não amigo, digamos, utilizá-los para dizer vocês são uns ignorantes porque estão a propor uma coisa que contraria aquilo que vem sendo as soluções legais que estão impostas na lei nacional. E, portanto, pode haver este tipo de utilização. Não sei se respondi à sua questão, espero que sim.
Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Força.
Com licença. Bom, boa tarde. É muito rápida, é mais um comentário do que propriamente uma questão. Em todo o caso, dizer-lhe que tendo sido extremamente útil esta formação, ela também nos transmite o seguinte, que é mais vale limitarmos-nos a apreciar as propostas de lei e abdicarmos de elaborar projetos de lei, porque de facto a complexidade ou até a tecnicidade que daqui resulta, com não é preciso grande humildade para qualquer um dos eleitos, ou grande parte deles, não se considerar capaz de o fazer, incluindo os juristas, como é o meu caso. Eu estou familiarizado com muitas dessas especificidades que aí foram referidas, mas não me sinto capaz de as cumprir à regra. Ou seja, isto para dizer, de forma muito resumida, o seguinte. A primeira parte da exposição que fez e da explanação que fez pareceu-me, e a segunda também, mas numa outra dimensão, extremamente útil para nós na função de membros de um órgão legislativo. Ou seja, de legisladores, era o que eu ia dizer, mas provavelmente é excessivo. Sim, porque tem princípios orientadores de regras a cumprir quando queremos traduzir o nosso pensamento político numa norma. A segunda parte já me pareceu claramente inalcançável para qualquer um de nós e se o fizéssemos estaríamos incapazes de poder produzir legislação, ou seja, produzir política e transformá-la em leis, porque é quase impossível, seria quase até irresponsável dizer que eu seria capaz de, ao fim de três formações destas, cumprir toda a tecnicidade que aqui está subjacente. Ou seja, o que significa, e isto sim é mesmo conclusão, é que o grupo parlamentar e o próprio Parlamento, como aliás se faz na Alemanha, deveria porventura ter uma espécie de uma peneira de todas as intenções legislativas, quer dos seus deputados, no caso do grupo parlamentar, quer de todos os deputados, no caso do Parlamento, sob pena de facto podermos cometer atrocidades, não tanto na forma de lei, enfim, toda a gente, enfim, desde que seja compreensível, poderia passar, mas sobretudo por contradizer leis anteriormente em vigor e que estão manifestamente fora do nosso alcance conseguir conhecê-las todas.
Sr. Deputado, se me permite um pequeno comentário, enfim, eu tenho trabalhado com alguns membros do Governo, nunca trabalhei aqui no Parlamento, e efetivamente é óbvio que as assessorias são cruciais na consecução deste tipo de trabalhos. E, portanto, as boas assessorias que o grupo parlamentar tem, e que são muitas, felizmente, muito, muito boas neste sentido, se calhar não são suficientes para todo o trabalho inerente ao de 80 deputados, mas são essenciais nesse ponto. Eu, por exemplo, agora no Congresso dos Estados Unidos, estive lá na Library of Congress, onde trabalham, salvo erro, 3.700 pessoas ou coisa assim, um conjunto significativo delas trabalhando em investigação. Portanto, o membro do Congresso chega lá, diz: eu quero um dossiê sobre alterações climáticas e a possibilidade de introduzirmos uma percentagem nova, não sei do que, nos escapes dos automóveis, e alguém vai dedicar-se àquilo de pleno. E não vai fazer mais nada se não estudar aquele ponto para dar ao congressista esse estudo para ele poder eventualmente apresentar alguma coisa. Nós estamos, temos o padrão, felizmente, um dos melhores padrões do mundo, apesar de tudo, de vida. Não estamos a esse nível. Acho que estamos a caminhar cada vez mais para cima, felizmente, nestes aspectos da logística, mas efetivamente há algum nível de tecnicidade que obviamente não tem que estar a cargo de um membro do Parlamento. No entanto, a compreensão de alguns destes pontos, penso eu que ajuda muito, e foi essa a minha ideia a trazê-los aqui também, ajuda muito a que possam dar com facilidade instruções e fazer pedidos sobre investigar isto ou ver aquilo. Esta questão, esta demonstração que aqui fizemos com o diploma do CDS, é uma coisa fácil de fazer, é pôr sobrepor o texto face à lei que temos e ver se isto tudo bate certo. E muitas vezes realmente não bate. Eu ontem à noite tinha visto o texto do PSD, era bastante simples, é só a introdução de um número, a alteração de um número, salvo erro. Depois fui ver este CDS, achei um pouco complexo, deixei cá ver. E percebi, pronto, não, estão aqui uma série de coisas que não estão bem. E, portanto, esta mera sobreposição, acho que está ao alcance de todos e no fundo, a mensagem que quis trazer foi, muitas vezes, os senhores deputados estão sozinhos, certamente, em negociações difíceis, ali no momento a ter que redigir uma norma, e, portanto, tentei trazer aqui elementos que pudessem enquadrar um pouco a forma de poderem, naquele momento, resolver o assunto, isto sem prejuízo de à cautela, e como eu também simbolizei com aquele primeiro exemplo da lei de limitação dos mandatos, também exigir prudência nos trabalhos, e porque isso efetivamente naquele caso faltou, pese embora, eu penso que foi o PSD que exigiu que houvesse tempo para discussão e para análise cuidada, mas faltou e deu mau resultado. E o resultado ficou à vista. E, portanto, acho que devemos insistir no sentido da simplicidade, da clareza e do tempo necessário para as coisas. Não é do pé para a mão que se constrói uma lei, ou que se apura, ou que se faz uma avaliação de impacto numa coisa mais central. E, portanto, por vezes é preciso tempo para a análise. E as assessorias boas que felizmente temos e pronto, e é isso. E muito obrigado.
Se mais ninguém tiver perguntas, eu perguntaria só ao Dr. António Delicado se seria possível facultar o PowerPoint. Julgo que isso pode ser útil depois para os meus colegas e para quem connosco trabalha. E já agora fazer um comentário. Aqui não foi abordada essa questão, mas uma questão que me tem interrogado muitas das vezes é porque é que nós já não estamos um passo à frente, que é, eu percebo que ainda temos problemas de logística, mas porque é que nós, não, quando fazemos uma publicação dos nossos diplomas, não as fazemos também numa língua conhecida noutro país, o inglês, não é? Tipicamente o inglês. E eu julgo que existe um serviço aqui na Assembleia da República, que talvez não seja muito utilizado, ou não sei se qualquer um de nós pode utilizá-lo ou não, mas que muitas das vezes faz pesquisa, inclusivamente, noutros países, como é que os diplomas são lá, sobre determinadas matérias, não é? Isto porquê? Porque quem está a produzir a legislação, muitas vezes tem necessidade de ver como é que se faz lá fora, não é? E, portanto, se houvesse aqui uma língua comum também, pelo menos no espaço europeu, isso podia ser interessante. Não é tanto a matéria da logística, e obviamente que a interpretação do diploma teria que ser feita, no nosso caso, sempre em português, nunca na língua inglesa, mas eu julgo que também poderia ser útil para, se os outros parlamentos dos outros países fizessem o mesmo, houvesse aqui uma troca de experiências muito maior que aquela que existe, não é? Também poderia ser útil, eventualmente, não sei como é que podíamos fazer isso com o grupo parlamentar, fazer um formulário, não uma lei formulária, mas um formulário, uma folha frente e verso, em que pudéssemos sintetizar muitas destas regras quase gramaticais da logística, em que em qualquer momento pudéssemos facilmente consultar e ver, mas se fosse uma alteração, punha em maiúscula ou minúscula, não é? E rapidamente poderíamos socorrer-nos dessa mnemónica, não é? Portanto, resta-me agradecer então, não sei se o Adão quer terminar, portanto, resta-me agradecer então ao nosso convidado, agradecer também ao Instituto e à direção do Grupo Parlamentar por esta oportunidade que nos deram de aprender mais alguns elementos importantes na nossa função. Muito obrigado então e boa noite. Obrigado.